Nesses dias tem sido uma festa, tem sido um transbordar da graça de Deus estarmos juntos. Como é bom estarmos em obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, as boas obras. E sem dúvida, estou completamente convicto que era para estar aqui, nesse retiro, nesse lugar, nesse fevereiro de 2015, para que juntos pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para nós. Fui tão abençoado, tão abençoado. Quero expressar minha gratidão por cada um de vocês que tem me cuidado na ausência da Marta e do cuidado dela. Não sei se ela mandou um WhatsApp ou mandou um e-mail para as gurias, porque olha, meu Deus do céu, o que eu tenho sido mimado aqui esses dias, o cuidado. E acho que ela mandou um e-mail especial para a cozinha ali, a turma da cozinha. Muito obrigado, cada um de vocês, o carinho, o cuidado, a atenção. Muito obrigado mesmo, me senti muito, muito, muito bem. Muito amado por cada um de vocês, por cada abraço, beijo, por cada conversa, por cada testemunho. Obrigado, Senhor Jesus. Nosso coração transborda de alegria. Estamos vendo cada vez mais o corpo servindo. Isso que nós falamos ontem a respeito, não somente que nós somos sacerdotes para Deus Pai, e é tão sublime o nosso sacerdócio diante do Senhor. E de novo me alegra tanto ouvir a reverência, a seriedade do compromisso de cada um de vocês em ver que o nosso ofertar dos recursos, gosto muito da expressão, Alex, que vocês usam aqui, de devolver ao Senhor, porque tudo é dele. A parte que nós entregamos diretamente nas ofertas e nos dízimos, na parte que nós administramos em nome do Senhor para o Senhor, tudo é de Deus. Mas não é apenas um compromisso, não damos por medo, não damos por temor de maldição, damos por amor. Que o Senhor tem nos abençoado tanto. Sou tão feliz por essa chácara, por esse lugar, nasceu no coração dos irmãos do presbitério, muito profundamente no coração do Joel, e ver aqui esse lugar agradável, esse ar-condicionado de 150 mil BTUs que vai entrando aqui, né? Só Deus pode ligar um arzinho daqui, né? E de vez em quando vem um ventinho fresco, quase me sinto em Porto Alegre. Oh, Jesus. Mas aí eu olho ao redor, vejo todas as palmeiras aqui, né? Não, não, estou em Recife. Que alegria. Ver o que Deus está fazendo, as construções, servindo à igreja. É o segundo ano já que temos um retiro da congregação, né? É um milagre. Eu sei que muitos de vocês têm ofertado, têm entregue, têm investido. Quero honrar cada um de vocês em nome de Jesus. Tem valido a pena e vai valer muito mais ainda, vendo as crianças de vocês hoje, esses toquinhos, né? Daqui um pouco vão ser os tios das crianças, vão ser os líderes de jovens adolescentes, e a vida deles vai estar identificada como uma expressão do corpo dessa forma. Aquele camping ali já vai melhorar, vai ficar num nivelamento ali, né? Aleluia! Banheiros exclusivos para os acampantes. Agora as barracas com ar-condicionado, meu Deus do céu. O tabernáculo de Davi e da Érica ali, meu Deus do céu. Acho que vou me escalar na próxima vez naquele quartinho da frente ali, Senhor Jesus. Tabernáculo de Davi, meu Deus. Não, é muito chique essa turma aqui, meu Deus do céu. Vale a pena investir as famílias nessas coisas, para toda essa alegria, essa infraestrutura. Estamos orando já por esse ano alguns eventos para que juntos de novo possamos progredir diante do Senhor. Então, minha gratidão, logo mais depois do almoço, volto com César e Renata lá para a Piedade, Candeias, e amanhã de manhã cedo, se Deus permitir, pego o voo para chegar em Porto Alegre. Ainda espero chegar com vós. E com força para poder beijar e abraçar a Martinha. E logo mais, no fim de semana, saímos em férias. Esteja orando por nós. Precisamos desse renovo, do Senhor, um tempo com as famílias, um tempo com a Martinha, para o Senhor renovar nossas forças diante dele. Mas logo depois começa a agenda a partir do dia 9 de março e aí entramos direto com muita coisa, muitas viagens de novo, tanto no Brasil como fora. Vamos estar junto com Daniel de Souza, se Deus permitir, constituindo presbíteros em Campo Grande, Brasília e Cuiabá. Alguns dos irmãos estiveram aqui com vocês. Então estamos fixando uma data ali para ver com alegria ali 6 novos presbíteros ali nessas cidades. Então, uma viagem apostólica ali, muito caracterizada, junto com Dani, querido. Um trabalho de vários anos preparando. E outras localidades no Brasil e fora. Precisamos de muita oração. Então, quando o Senhor te levantar e acordar de madrugada e tu perguntar, Senhor, por que tu me acordaste? Tu pode ter certeza, ora por mim. Ora por mim. Seja de madrugada, seja de dia, de noite. Lembre de nós. Nós somos uma expressão do braço da igreja. Sem a igreja junto na retaguarda e em todas as partes, não temos como fazer essa obra. Então nós somos sustentados na oração de vocês. Eu não sei, não tenho como, não tenho palavras para dizer o quanto eu preciso das tuas orações. Paulo diz, orai também por mim. Se Paulo precisava de oração, misericórdia, esse servozinho aqui precisa de N vezes maior. Exponencialmente mais eu preciso. Então, levanta a tua mão e ore por nós. Agora, ore pela nossa casa. Ore para que Mike e Thaís permaneçam em santidade. Casamento do Jonathan e da Ana, do Dani e da Thiele. Permaneça abundantemente na presença do Senhor. Para que o meu relacionamento com a Marta, às vezes nós nos damos tanto na exposição e no repartir do coração em cada lugar, e o inimigo vem com fúria para nos aniquilar e anular. Mas em nome de Jesus, guarda nossas casas, guarda nossas famílias, guarda nossa saúde, Senhor. Que a tua oração suba como incenso diante do Pai, e Ele vire aquela taça sobre nós, para que as nossas vidas possam prosperar muito mais ainda, em nome de Jesus. Obrigado pela tua oração, teu carinho. Se Deus te der uma palavra profética, se Deus te der um texto específico, me manda. Muitos de vocês me têm adicionado, né, nos vários meios da internet, senão é só pegar com os colegas. Agora até Paulinho tem WhatsApp, né? Se converteu ali, glória a Deus, aleluia. Estamos orando pelo Joel ali, não, o Joel tá, o Joel já tem, não, te mete. Ô, Senhor, como é que é? Quem é que não tem? O Fernando, Senhor. Até dia 15 de março ele vai ter. Agora é uma palavra apostólica, agora não tem fuga, né? Leão. Ô leãozinho, agora vai ter, que não é mais gafanhoto, agora é leão, né? Ô Jesus, amém. Mas ajuda esse negócio. Eu consegui uma conexão através do Paulão ontem e entrou 20 WhatsApp direto assim. Senhor, tem que botar em dia aí a correspondência na saída daqui. Mas que bom que estamos juntos. Muito carinho. Não esqueçam de orar pela vida do Benjamin, da Amanda e do Joãozinho, lá em João Pessoa, em Jacaré. Que aquela comunidade ali possam ser sustentados em nome do Senhor Jesus. E de vez em quando convido eles para tirar umas férias aqui, um fim de semana, onde vocês possam servi-los, onde eles possam descansar, ter uma lua de mel como pais, em nome de Jesus. Abençoem eles, supram eles. Interessante essa conexão. Eu tinha clareza que era para voltar em outubro para a Suécia. E Deus me levou a Estocolmo, ali, Uppsala e Sandviken. E ali Deus colocou várias conexões através do Lores, meu irmão, conheci os pais dele. E através dessa conexão, conhecemos eles. Naquela viagem, eu tinha falado também, em uma viagem anterior, falado para um irmão que mora no sul da Suécia, em Mölkö. Eu disse para ele, na próxima viagem eu vou ir para tua casa. E depois eu me lembrei, a próxima viagem é outubro. Eu disse, ai meu Deus, o que eu falei aqui, né? Por que eu fico falando tanta coisa? E a Marta olhava para mim e dizia, ontem não tem mais nada que fazer. Vai voltar de novo. Ano passado foram 4 viagens para a Suécia. E eu fui ali para estar com um casal. Depois, uma outra cidade com outro, um casal. Eu fico pensando, às vezes, a gente ministra para milhares aqui no Brasil e Deus me saca daqui, né, me tira para colocar para uma pessoa, um casal, uma vida. Mas eu tinha certeza que eu estava andando em obras que de antemão Deus preparou. E ali Deus abriu várias portas. Um dos irmãos ali, chamado Henrik Nilsson, ele tem dois discípulos. Um se chama Anton, outro se chama Alfred. Os dois são líderes em duas denominações, ministrando para milhares de jovens na Suécia. E naquela noite que nós ficamos juntos com Henrik e com os seus dois discípulos, os dois guris ali de 20 anos, 22 anos, pastores liderando, e eles com tanta sede que nós ficamos das 6 à meia-noite. Só foram embora porque tinham que pegar a barca para a ilha onde eles moram, e a última barca passava às 3 da madrugada. E eles tinham que então pegar aquela barca para depois trabalhar às 8 da manhã no outro dia. Na Suécia também tem discípulos. Tem jovens apaixonados por Jesus, que pagam alto preço para conhecer o reino de Deus. Em toda parte, em todo lugar, tem pessoas esperando a tua obediência. Não temam o que aconteceu com isso que o César falou e muitos irmãos trouxeram a palavra. Me lembrei que o sangue dos mártires é que rega o avivamento da igreja. E o sangue desses irmãos estão na presença de Deus. E a vida deles está guardada na mão do Senhor. Deus vai nos dar vitória. E em vez disso diminuir o empenho da igreja, do povo da cruz, pelo contrário, vamos caminhar com mais força ainda. Amém? Não quero me alongar nessa manhã, quero só fazer uma pequena conclusão, sem PowerPoint, porque não tem como enxergarmos, mas depois eu vou passar os rabiscos para Paulinho, e o Paulinho agora tem o dom de interpretação, Paulão tem o dom de interpretação de rascunhos. Não é só o dom de interpretação de línguas. Ele consegue transformar meus rascunhos de uma forma agradável, criativa. Então vamos passar também essa terceira parte. Somos sacerdotes a Deus. Vamos ver a catequese. Somos sacerdotes a Deus. Somos sacerdotes uns aos outros. Djalma, vem comigo. Sacerdotes a Deus. Sacerdotes uns aos outros. E pega teu coração. Pega teu coração na mão. E agora vamos entregar nosso coração para também amar ao mundo. Não amar ao mundo negativamente, carnalmente, não é isso que eu estou falando, mas um amor de Deus Pai pelo mundo, pelos perdidos, para proclamarmos, para ganharmos vidas, não para nós, não para numericamente nós crescermos, mas porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Não mandou e-mail somente, não mandou um WhatsApp para ele. Ele foi, ele amou, ele se entregou, ele veio. Assim também nós precisamos nos entregar completamente. Amor de Deus. Pega teu coração. Terceira dimensão, sacerdotes ao mundo. O texto que nós temos nos baseado é 1 Pedro 2,9. Nós já sabemos de cor. Vós, porém, sois raça eleita. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos o povo de Deus, mas agora somos o povo de Deus. Nós que antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora fomos alcançados pela misericórdia de Deus. O que nos resta a não ser adorar e vivermos em serviço para Ele? Me deu vontade de pegar essa canção que as crianças aprenderam aqui, e na verdade, cada um de nós como adultos aprendemos. Eu sou especial para Deus. Deus me chamou. Deus me chamou para servir no corpo dEle. Deus me chamou para proclamar e amar ao mundo, assim como Ele amou. Viver em serviço aos meus irmãos e aos que ainda não o conhecem. Então, o meu anelo profético, apostólico, nessa conclusão, é que ao sairmos daqui, como vários irmãos já falaram, possamos ter esse firme fundamento e tenhamos essa distinção em todo o nosso proceder. Eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Como nós brincamos juntos na primeira noite de sábado, muito prazer, Senhor Sacerdote. Muito prazer, ministro do Deus Altíssimo. Nós somos sacerdotes do Senhor, não para ser um tema de um retiro, mas para que nesse ano de 2015 e para o resto da nossa caminhada, em cada louvor, e automaticamente, porque eu anotei e eu peguei os textos e eu fiz o tema de casa, e se puderes pegar o PowerPoint e rever de novo, ou a gravação, eu ofereço a Deus a minha vida, eu ofereço a Deus o meu coração quebrantado e contrito e humilde, eu ofereço a Deus a minha obediência, é o fruto de lábios que confessa o seu nome, um louvor, um adorador em espírito e em verdade, as minhas mãos levantadas, nunca mais vou ter uma atitude passiva, uma atitude de inércia na congregação ou em qualquer lugar. Eu quero ser cheio de gás turbinado, não somente numa atitude física, mas numa atitude espiritual, sabendo que quando eu levanto as minhas mãos sem ira e sem animosidade e abençoo e oro, algo acontece. Poder de Deus se manifesta. Aleluia. Foi tão lindo ontem ver até as crianças e adolescentes ministrando o batismo do Espírito Santo uns sobre os outros. Como é bom não ficar centralizado numa pessoa, num clero, como nós falamos na primeira noite, em algum especial que tem o dom e a unção para ministrar batismo. Eu sei que Deus tem me dado. Há uma graça, uma fé na minha vida para isso. Mas o que eu mais quero é que tu pegue a mesma unção, porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita em ti. E há poder na tua vida para impor as mãos. E as pessoas vão ser batizadas do Espírito Santo. Vão ser cheias do Espírito Santo. E vão fluir em línguas e profecia, interpretação e a toda manifestação do Espírito. Amém, amado? Ver vocês ministrados é o que mais me encanta, é o que mais eu quero. Mobilizar todo o corpo para o serviço. Não somente alguns poucos, todo o corpo. A igreja ser um corpo ministrante, como nós vimos ontem, onde cada um é importante, é especial, tem recebido um chamado, é e do Senhor um sacerdote, tem recebido dons diferenciados, onde cada um contribui com a graça peculiar que Deus tem dado. Aleluia. Sacerdote a Deus, nossas ofertas, e como nós vimos aquela oferta de libação, em serviço aos meus irmãos, em serviço a esse mundo perdido, muitas vezes eu me sinto como se a última gota tivesse sido derramada, mas aí o Senhor diz, eu te dou graça, sobre graça, de fé em fé, de força em força, de luz em cada vez mais luz, de glória e cada vez mais glória. Aprendi uma vez com Asaf, há muitos anos atrás, que somente um vaso vazio, cheio, pode ser. O Senhor, quanto mais nós nos esvaziamos e nos damos, mais o Senhor derrama. Ele nunca fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Amém? Quero ser cheio da glória do Senhor. Então, seja um vaso comunicante, um vaso que transborda em serviço para Deus, irmãos, em serviço ao mundo. Amém? 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 O que diz Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas ali é exatamente o que o César nos trouxe aqui, Marte. A palavra no original é Marte. Testemunhas com tanta autoridade que estão dispostos a perder a vida. Antigamente eu tinha medo de perder a vida. Eu creio que eu posso afirmar isso pela fé. Que hoje, mesmo diante da morte, eu não quero me acovardar. Eu quero dar a minha vida. Seja física, seja emocional, seja espiritual, seja uma morte diária pelo conforto, pela zona de conforto, pelo bel prazer, pela vontade que eu também tenho de descanso, de refrigério. E muitas vezes eu tenho isso porque eu preciso também, mas a nossa vida não nos pertence mais. Nossa vida é para serviço ao meu rei. Nossa vida é para serviço aos meus irmãos. A nossa vida é para serviço aos que ainda não o conhecem. Então a palavra fala que nós somos agora testemunhas cheias do Espírito Santo e de poder em Jerusalém. Como é que continua? Tanto como em toda Judeia e também Samaria e até os confins da terra. Não esqueça que a Suécia faz parte dos confins da Terra. Amém, Benjamin? Aleluia. Para nós aqui, para eles lá, nós somos os cafundós, os confins. E os gaúchos mais ainda, né? Porque aqui vocês ainda estão mais perto da Europa, né? É só pegar um voo direto para Portugal, está rapidinho lá, né? Mas lá no sul a gente tem que viajar um pouco mais. Amados, Lucas 24 fala que nós somos testemunhas, versículo 47, não me falta a memória ali, 48, pregando arrependimento em todas as nações. E ele diz ali, começando em, o que diz a tua Bíblia? Lucas 24, acho que é 47, a 49, começando em Jerusalém. Todo o nosso ministério começa em algum lugar, e o lugar que Deus tem nos dado é a nossa Jerusalém. Então vós sois testemunha dessas coisas, fala em versículo 48 de Lucas 24, para que em seu nome pregasse arrependimento, para perdão de pecados, a todas as nações, mas começando em Jerusalém. E eis que envio sobre vós a promessa do meu Espírito, do Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Há um começo. A minha vida, meu ministério tem que ter um começo. Eu estou plantado nessa igreja local. É aqui que Deus quer que eu seja uma árvore frondosa e frutífera. Aqui que tenho minhas raízes. É aqui que o Senhor quer fazer prosperar o meu ministério. Ele não vai me levar ainda para os confins, nem para possivelmente Judeia, Samaria, antes de começar a frutificar. Então eu quero, com essa palavra, trazer uma base ministerial para ti. Começa aqui, agora, na tua casa, no teu bairro, com os discípulos aqui que o Senhor tem dado. A igreja diz amém? Fiquei tão abençoado ontem com o testemunho da Isabela e da Débora. É isso? Acertei os nomes? Elas vieram me falar a respeito de Bélgica e da conversa que tiveram em setembro com os amados ali e na descoberta como tem poucos jovens lá. E no final do retiro aqui, antes da limpeza, se o Alex permitir, só quero fazer um videoclipe ali para a gente mandar uma mensagem para os jovens da Suécia, da Bélgica e da Noruega. E a gente vai juntar todos os adolescentes ali e vamos gravar algo bem simples e levantar as mãos e abençoar essas três nações. Os adolescentes dizem amém? Podemos no final do encontro se reunir ali e juntar toda a galera? Amém. Eu não tenho dúvida que Deus vai levar vários de vocês para muitas nações. Mas aqui a alegria em ouvir que a Isabela e a Débora estão começando na sua própria prédio ali, evangelizando as crianças. Recebendo clareza que o chamado delas é para começar aqui, ali, agora. Não é só sonhar sobre Bélgica em um dia e ir lá pregar o Evangelho. Se eu não prego aqui no outro lado da rua, como é que eu vou pregar lá no outro lado do oceano? Começa aqui. A igreja diz amém? Eu quero tanto te desafiar, ir esse ano, tu que ainda não frutificou em algum discípulo, apesar que nós vimos os homens, que na verdade todos os homens aqui casados têm no mínimo uma discípula principal, uma ovelha preciosa que se chama sua esposa. É a tua primeira discípula. Ah, seus filhos são teus primeiros discípulos. Então, na verdade, aqui todo casal já tem uma frutificação, tem uma igreja na casa, tem uma base para começar. As famílias aqui dizem amém? E agora, abrindo a nossa casa, nós vamos convidar, nós vamos abrir o coração, dilatando nosso coração para uma frutificação. Basta de inércia, basta de passividade, basta de achar que outros podem, mas nós não. Não, em nome de Jesus, tu és sacerdote de Deus. E já começou essa frutificação. E eu quero repartir contigo uma medida de fé recalcada, sacudida e transbordante, que nesse ano o Senhor vai dar muitas vidas. E que tu colocaste, que tu coloques nesse ano um alvo de fé. Senhor, eu te peço vidas. Eu te pergunto, quem tem mais gana de dar vidas salvas? Tu ou o Senhor? O Senhor. Quem quer mais que tu frutifique? Tu ou o Senhor? O Senhor. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que todo adolescente aqui, todo jovem, possa abrir um grupo de trabalho com muitos adolescentes e jovens. Que cada casal aqui possa abrir uma frente de obra. Isaac, vem aqui. É Suzy, né? Isso. Vem, Suzy, vem junto. Posso tomar liberdade, nem combinei nada, mas eu sei que eu posso. Esse casal lindo, vem, sobe aqui. Ontem de noite, o Paulão me convidou para afilar uma boia no final do encontro lá em cima. Eu estava muito cansado e com muita fome. E fui lá, e os irmãos me serviram um lanchinho. E aí Deus faz essas coisas que só Ele faz, né? Comecei a ouvir o testemunho, porque eu estava tão interessado. Quem é que tinha trazido o Guilherme, que foi batizado no Espírito aqui ontem? O teu amigão, teu companheiro. Aí fiquei sabendo o testemunho do Misaque. E no meio do testemunho, eu não me suportei, nem pedi licença para a Suzy aqui, mas eu dei um beijo na careca dele. Teu marido é lindo, viu? Vocês são lindos. Ele tem sentado na rua dele e juntado as crianças. Tu disseste que tu orava pela vida do Guilherme desde pequeno?
Desde novinho. Desde quando ele nasceu, que a gente ministra na vida dele. Mesmo sem ele entender nada, a gente já ministrava para ele.
Quem faz isso? Só o Senhor. É tão simples. Eu pergunto, por que todos nós não fazemos a mesma coisa? Não quer dizer que tem que ser exatamente igual, porque cada um tem um chamado específico. Mas eu queria tanto que tu com tua esposa, ou tu como solteiro, adolescente, dissesse para o Senhor, eu quero abrir a minha vida e a minha casa para esse ano ser uma embaixada do Reino de Deus. Tu pode dizer isso comigo? Eu quero nesse ano abrir a minha casa, escancarar meu coração, experimentar a alegria da salvação, de proclamação da alegria da salvação, e ver discípulos para ti, não por obrigação, não como uma meta, não como um esquema, mas como fruto do amor de Deus. Começa a ver vidas na tua presença agora. Começa pela fé a acolher essas vidas em nome de Jesus. Seja aqui em Jerusalém, seja em cada uma dessas cidades do interior que muitos de vocês têm participado. Senhor, levanta a tua obra em cada uma dessas cidades e lugares. E abre nesse ano, por mais que achamos que não temos condições, abre outras cidades que tu vais começar. Em nome de Jesus, queremos estar atentos à obra que tu quer fazer. E ao mesmo tempo, Senhor, continua esse fervor, esse clamor de oração nos jovens, adolescentes, casais, pela Europa, pela Suécia, pela Noruega, pela Bélgica, pela Macedônia, por outros países, Senhor, que tu coloca uma carga de visitar, de orar, de conhecer e de se preparar para que nós possamos cumprir o teu sacerdócio ao mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Deixa eu continuar um pouco mais. Abre a palavra em 2 Coríntios, já falamos aqui nessa manhã, a respeito desse ministério da reconciliação que temos recebido da parte do Senhor. Deus tem nos feito sacerdotes para reconciliar, para ministrar. E a palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 5, que tudo provém de Deus. E agora nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos, o amor de Cristo nos constrange, a partir do versículo 14. Um morreu por todos, logo todos morreram. E agora, como Ele morreu por todos, para os que agora vivem, não vivam mais para si mesmos. Casais jovens, casais com economia estável, como uma fonte de renda e um nível social diferenciado, não vivam mais para vocês mesmos. Vivam para Jesus. Vivam para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E assim que daqui por diante não conhecemos mais segundo a carne, mas conhecemos segundo o Espírito. E nós estamos em Cristo e somos uma nova criação. E tudo provém de Deus que nos deu o ministério, o sacerdócio da reconciliação. Amém? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, mas nos confiou, nos entregou em nossas mãos, agora o ministério da palavra da reconciliação. Eu posso parafrasear aqui o versículo 20, de sorte que nós somos embaixadores, sacerdotes de Deus, em nome de Cristo, como se próprio Deus em nós, e é de fato Ele em nós, pelo Espírito Santo, nos encorajando por intermédio dele, em nome de Cristo, rogamos que você reconcilie com Deus. Capítulo 6, versículo 1, na qualidade de cooperadores com ele. Exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. E é nesse capítulo 6 que duas vezes ele vai nos falar, alarga o teu coração. Não põe limites em nós, mas dilatai-vos a vós mesmos, fala no versículo 11 e no versículo 13. Deixa eu fazer mais um exercício contigo. Pega um fórceps agora do Espírito e dilata o teu coração. Faz assim comigo. Em nome de Jesus, dilata. Não põe limite mais para a obra que Deus quer fazer na tua vida. Saiamos todos nós da nossa zona de conforto. Em nome de Jesus, opera uma novidade de vida em cada um de nós. Em nome de Jesus. Todos os dias, começa a orar a forma peculiar que Deus vai te usar para começar a ganhar, começar a consolidar vidas para Jesus, para discipulá-los, para depois eles, por sua vez, serem enviados. Todos nós temos recebido esse ministério da reconciliação. Somos sacerdotes de Deus ao mundo, arautos, proclamadores, reconciliadores da obra de Cristo aqui nessa terra. No ano passado, em dezembro, no ano retrasado, Jonathan e Ana fizeram uma experiência muito legal no prédio deles. Eles moram num prédio com 16 andares. E eles fizeram uma coisa muito legal que partiu deles. Não foi por indução minha. Eles começaram a escrever cartas e fizeram um convite para cada um dos moradores naqueles prédios. Acho que eram 64 apartamentos. E eles foram de apartamento em apartamento entregando essa carta, convidando para que então eles tivessem um encontro no salão de festas para falar do verdadeiro sentido do Natal. Ali, vários jovens ao redor começaram a orar e jejuar, e até a Martinha ajudou a escrever, porque eles não queriam fazer algo por computador para não ser algo não pessoal. Então eles escreveram à mão as cartas nos quais eles não conseguiram falar pessoalmente. No convite depois, algumas pessoas atenderam, algumas portas se abriram. entre elas uma senhora de 72 anos chamada Dona Maria. Um ano depois, na quarta-feira eu estava aqui, o Jonathan me postou e me mandou o batismo da Dona Maria. Ela disse que a partir daquele dia, quando eles entregaram aqueles convites e se mudaram para o prédio, ela é tipo ajudante de síndico naquele prédio. Ela disse a realidade espiritual do prédio mudou. E o Jonathan e a Ana olharam para si, como assim? A realidade mudou do prédio. A bagunça, a depredação, as confusões. Ela disse, aquela senhora testemunhou para eles, mudou. Só de vocês se mudarem para cá, mudou. E aquela senhora, ela abriu o coração, ela disse, eu estou buscando o Senhor faz 40 anos. Para conhecer Jesus. Eu não entendo por que eu tive que esperar 40 anos para alguém me falar do Evangelho. Mas a felicidade dela. O rosto radiante do batismo. E agora, ela é acolhida pela igreja. E o Jonathan e Ana, colhendo as primícias do lugar onde eles estão morando. Jonathan tem 27, Ana tem 23. Eles têm um ano e meio de recém-casado. Mas o que eles amam é encher a casa deles para orar. Encher a casa deles de contato. A alegria deles é poder servir o Senhor. Não sou eu que estou induzindo algo, forçando. Foi gerado desde pequeno. E agora está se manifestando o dom profético, evangelístico que ele e Ana têm. E muitas vidas estão se convertendo. Que ideia o Espírito Santo quer colocar no teu coração para ganhar vidas? Eu não sei. Mas eu quero ganhar. Eu quero estar contigo. Ano passado eu pedi especificamente para o Senhor, Senhor, eu não quero só edificar a igreja, eu quero ganhar vidas. Alguns de vocês sabem e conhecem o rapaz que eu evangelizei em maio quando eu vinha para cá. Peguei um voo lá de Campinas para cá, voo do Azul, que só tem um, né? Eu sempre fico no corredor. E aí, quando voltei do banheiro, quando eu tinha estado naquele intervalo ali, quando fez a escala, sentei ali, tinha um rapaz, figuraço, skatista, daquele jeitão todo, uns 20 e poucos anos. E eu disse, Senhor, o que vai sair daqui? Temos 3 horas para Recife. Como sempre, eu abro no meu escritório, né? Avião para mim é sinônimo de escritório, e eu abro ali a minha Bíblia, concordância, iPad e tudo, né? E abri. De repente, o rapaz do lado, né, o Jefferson, olhou para mim assim, tu é pastor? E eu disse, não estou entendendo, por que tu acha que eu sou pastor? Ali nós começamos uma conversa maravilhosa. O Fernando conheceu ele e a Lu conheceram eles, quando nós aterrizamos aqui. Ficamos 3 horas juntos. Comecei a pegar guardanapo e comecei a rabiscar a porta, caminho, alvo. Batismo em Cristo. Ali fomos conversando. Convidei ele para estar conosco em maio. E no encontro ali em Candeias, era para ele ter ido, mas ele se atrapalhou. Ele é todo atrapalhado ainda, né? Mas ele ligou. E o César brincou comigo, João, teu contato é melhor que muito discípulo aqui, porque tem discípulo aqui que falta o culto e não me avisa. O teu contato avisa. Foi dada a mensagem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Acho que foi em agosto, ele me mandou um e-mail, tomei uma decisão por Jesus. Me converti. Não conseguimos ainda consolidar ele, né, vincular ele. Não é por falta de tentativa dos meus companheiros ali. Ainda vindo para cá, me ofereci de estar com ele nessa viagem. Ele escreve contando as dificuldades dele ainda para vencer certas coisas. Mas algo Deus fez na vida dele. Começou um processo de conversão. Eu tenho certeza que o Jefferson vai se converter em nome de Jesus. E naquele dia, quando eu conheci ele, e ele me mandou dizendo, eu decidi por Jesus. Eu sei que uma boa obra começou na vida dele. E nós não vamos desistir dele. Inspirado nisso, eu fui em outubro para a Suécia e agora, cada vez que eu entro num avião, e eu entro toda semana num avião, eu fico pensando, Senhor, quem tu vai me colocar no lado? E eu estava passando pelo raio-x no Rio de Janeiro, entrando pela porta internacional, e na minha frente tinha outro figurão, gurizão, cabeludão, cavaquinho embaixo do braço, né? Aquele jeito carioca, né? E aí eu disse, Senhor... E aí eu olhei assim, eu passei no raio-x, eu não sei o que eu falei, e o cara olhou para mim e disse assim, bate, né? Ele não falou bate porque é carioca, né? Mas ele falou assim, tu fala português? Eu disse, por quê? Com essa cara de nativo? Não estou entendendo. Afinal, sou um brasileiro, né? Ah, mas ele disse, não, mas tu não tem cara de brasileiro. Não, mas eu falo bem português. Sou brasileiro, moro aqui há muitos anos, adotei Brasil como minha pátria. Começamos a falar. Olha a coisa do Espírito. Nós estávamos indo via Amsterdã para Estocolmo. Geralmente eu vou para Gutenburgo. Esse vez em outubro eu fui para Estocolmo. Para onde ia o Diego? Via Amsterdã, no mesmo voo que eu, para Estocolmo. Em todo lugar, a gente se fechava, se encontrava. E parecia que tinha magnetismo. Ele se achegava assim, e aí, tchau, não. Como é que é esse negócio aí, com Jesus, aí, então, e cheio de gíria, né? E eu disse, você tem que aprender esse linguajar aqui, Senhor amado. E eu também já comecei, né, a carioqueza ali, Senhor amado. Começamos profundos papos. Ficamos tempão falando. Quando descemos em Amsterdã, de repente, quem estava do meu lado, e o aeroporto ali não é pequeno, né? Estava o Diego. E aí, legal, né? Então, voltando ao papo. Na descida em Estocolmo, esperando as malas, quem fica no meu lado de novo? Diego. E aí a gente ficou de papo. Ele casou com uma sueca. Tinha estado aqui no Brasil uns meses, estava indo para a Suécia para encontrar a esposa. Quando a gente sai... no aeroporto ali, e ele encontra a esposa, está o Diegão grudado em mim. Não foi nem beijar a esposa direito, e eu com vergonha senti, vai lá, cara. E a esposinha sueca, bem tímida assim, bem acanhada. E o cara não me soltava. Trocamos e-mail, às vezes tu troca e-mail, né, não sabe se o cara vai dar um balão. Mas tanto o Jefferson foi verdadeiro, como o Diego. E ali... ele me deu um e-mail, correspondi com ele, falei com ele. Ele me deu, respondendo no e-mail, de João, ele coloca assim, amigo de viagem, né? Companheiro de viagem. Ele disse assim, tem algo especial. Nunca conversei com alguém como tu. Tinha alguma coisa que me atraía. Eu quero continuar falando contigo sobre esse tal de Jesus. Combinei com ele para estar agora em dezembro. Infelizmente ele quebrou a perna e não pôde ir. Mas aí já deixei um material, um livro, um CD para com meu irmão, que mora lá, que trabalha lá. Ele já se comunicou, a gente já fez os contatos juntos. Estamos orando pela vida do Diegão. Agora, cada vez que eu entro num voo e vejo um cara bem diferente, assim, é esse cara aí. Eu acho que vou ter que virar skatista, vou ter que virar surfista, vou ter que dançar, como é que é? Break aí, oh Jesus, oh Senhor, eu estou orando por vidas, amados. Eu sei que eu sou sacerdote a Deus, e eu tenho crescido nessa dimensão com muita alegria. Eu sei que eu sou sacerdote aos meus irmãos. Eu não tenho dúvida do dom e da vocação de Deus pastoral na minha vida e de mestre. Deus tem dado muita graça para a glória dele somente. E é o dom principal. Eu sei que meu dom principal não é evangelista. Mas eu sei que eu sou testemunha e proclamador, ministro da reconciliação. E eu não somente quero aqui ministrar e aqui, eu quero aqui ao mundo. Eu quero ganhar vidas. Tu tem esse mesmo desejo? Eu ser que muitos de vocês aqui têm dom de evangelista. Nós precisamos liberar e promover e apoiar, para que daí todos os irmãos ao derredor possam cooperar, para que possamos. Não por número, não por alvos ou metas, mas porque uma vida anseia por Jesus. E eu sou ministro dessa reconciliação. E não há alegria maior do que comunicar o Evangelho. Eu saio de lá voando baixo. Parece que eu viro um jumbo 747 de Senhor amado. Que alegria. Possamos nós nos entregar, não só aqui como sacerdote, não só nessa dimensão do serviço ao corpo, onde Deus vai liberando os que procorrem as dificuldades no meio do corpo, vamos aprendendo a resolver as dificuldades, as diferenças, indo diretamente aos irmãos, perdoando e liberando o perdão, cuidando do corpo para que o corpo seja sadio em amor e serviço. Mas debaixo dessa dimensão e graça, toda a congregação, Recife, Olinda, Paulista, em cada uma dos focos que o Senhor tem nos dado, seja na cidade do interior, seja em outra cidade que o Senhor venha levantar, haja um só corpo que se distribui para a multidão. A igreja diz amém. Vamos todos abrir a nossa casa esse ano e ser uma nova embaixada, duplicando, triplicando o número de discípulos. Vamos todos colocar como alvo, Senhor, como eu digo de novo, um alvo de fé, um alvo de alegria, um gozo. Vamos gestar filhos espirituais para a glória de Cristo. Eu poderia te dar dezenas de versículos, mas Deus não está me dizendo para fazer isso. Ele quer muito mais um romper profético, para que tu possa crescer nessa graça do Senhor. E haja em cada um de nós essa vida do Espírito Santo de Deus. Onde cada um de nós possamos começar a orar pelas cidades, pelos bairros. Começamos a interceder pela cidade. Começamos a ser um povo zeloso de boas obras. Vou te dar 3 versículos aqui. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andava por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Efésios 2:10, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para boas obras. As boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois nós somos feitura. Sabia que essa palavra feitura significa poema de Deus? Queridos, vocês em Janga, vocês são feitura, poesia de Deus. Sei que todos vocês são músicos ali, né? Oh, poesia de Deus escrita pela mão do Espírito Santo para a redenção das vidas ali, naquela localidade. Deus tem uma habilidade. Deixa eu te contar essa. Simone do Vernei, que é que vai ser depois a discipuladora da Dona Maria, é um casal já da melhor idade, entre os 40 e 50 ali, né? Sim, cheio de gás. A Simone é uma evangelista. É uma discipulazinha querida, ela é muito simples. Muito simples. E ela descobriu uma habilidade de fazer com um plástico, é um material que tu, emborrachado, que tu forma e tu consegue formar figuras e bonecos. Como é que é? Acho que é EVA, isso aí. Tá? Eu não consegui entender direito. Mas ela consegue fazer bonequinhos, ela fez a Arca de Noé. E ela começou a fazer figuras bíblicas. E ela se ofereceu para um hospital grande em Porto Alegre, Conceição, e ali ela, pela ONG, né, de voluntariado, ela entrou para ministrar para as crianças cancerosas, ali na parte, então, oncológica, para contar sobre Jesus. E ela foi tão bem acolhida e Deus abriu tantas portas que não somente aquelas crianças, mas os pais e todo agora evento especial, seja Natal, Páscoa, ela tem ministrado sobre a Arca de Noé, até no Natal. E foi a primeira coisa que ela tem trazido. Depois agora ela tem acrescentado outras histórias. E ela faz todo um cenário, faz todos os bonecos. E as crianças trabalham junto, aprendem a fazer. E ela vai contando de Jesus. Quando eu olho a Simone, toda aquela peculiaridade dela, a graça que ela tem. Amado, eu não sei fazer nada desse negócio. Eu sou muito, né, não tenho habilidade fina, ajuste fino. Ela faz com perfeição, mas ela faz com um propósito. Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. Para Simone, é isso, é uma das boas obras que Deus preparou. Serviço no corpo, ela, a casa deles cheia de discípulos. E ela tem uma ala mais assim, geriátrica, né? Porque tem algumas discípulas já de maior idade assim. E agora ela vai abrir um novo grupo com a minha sogra, com a mãe da Cirlei, que já tem seus 80 para mais, a minha sogrinha 80 a mais. E aí tem outra senhora, a dona Maria, agora vai entrar nesse grupo também. Um grupinho da terceira idade, tudo guriazinha. Oitentinha para cima ali. Nossa, como Deus nos falou, não tem idade, não passou o tempo. Deus trouxe essa palavra profética aqui. Sejamos jovens, solteiros, sejamos adolescentes, senhoras singulares, como vocês falam aqui. Deus tem um ministério para a tua vida. Tito, abra comigo, eu vou ter que tirar essa palavra. Tito, fala a respeito, e já estou concluindo, meu Deus do céu. Que horas é o almoço? Meio dia e meio? Nós temos que fazer mutirão ainda, né? Oxe. Mas eu tenho que ir concluindo com essa palavra. Tito nos fala de que nós precisamos nos distinguir e sermos um povo distinto em boas obras, em serviço diante do Senhor. Várias vezes ele fala a respeito dessa palavra. Versículo, capítulo 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Ou seja, não é somente mobilizar os outros. Eu quero ser padrão de boas obras. No ensino, mostrando integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível. Capítulo 2, versículo 14, quando ele fala da graça e da bendita esperança, da manifestação da glória do grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos salvar ou remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Esse sábado eu estou te falando disso. Povo de propriedade particular e peculiar de Deus. Mas com que propósito? Zeloso de boas obras. Há um propósito para o qual Deus nos salvou e nos remiu, para sermos propriedade particular de Deus, agora um povo zeloso de boas obras. Capítulo 3. A palavra fala que fiel é essa palavra no versículo 8. E quero que no tocante a essas coisas, faça afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam o quê? Solícitos. O que, que significa solícito? Disponível, pronto. Na prática de quê? Das boas obras. Essas coisas são o quê? Excelentes e proveitosas. Aos homens, Deus se agrada. Oh, Jesus. Ainda no capítulo 3, versículo 14. Agora, quantos nossos? Quanto aos nossos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo da cruz, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Tem alguma dúvida a respeito da palavra apostólica? Quem quer ser solícito para a prática das boas obras? seja de que forma for, em que universo se dirige, Deus quer nos levar numa aventura santa nesse ano, onde você vai entrar em harmonia, em feeling com o Espírito Santo, andando em alegria, gozo, poder, unção, sobrenatural. Eu tenho um chamado, eu fui caminhando nas obras que Deus de antemão preparou. Aqui Deus me dá alegria, poder e graça, força e unção para cumprir o meu chamado. Cheio da manifestação do Espírito Santo, cheio da graça do Pai e do Filho sobre a minha vida, para me distinguir um povo zeloso, solícito na prática das boas obras. Fazer discípulo é uma boa obra. Viver em santidade, servindo ao corpo, servindo às crianças, aos adolescentes e jovens, indo para a rua com eles para fazer teatro, invadindo a praia. Oh, Senhor. Tem tantas ideias. Me dá vontade de mudar para cá e ficar um ano aqui com vocês. O que eu estou falando, né? A Marta escuta isso. Oh, Jesus. Pior que está gravado. Mas vocês não precisam de mim. Precisam do Espírito Santo. E Ele está convosco. Cada casal de noivos, cada nova família que vai se constituir aqui, uma embaixada do Reino de Deus, uma igreja na casa cheia de discípulos, muitas vidas que o Senhor vai te dar. Vamos nos colocar em pé, vamos nos ofertar ao Senhor. Sacerdotes a Deus, sacerdotes uns aos outros e sacerdotes ao mundo.